O nosso assunto agora é marketing pessoal. Vamos falar sobre a comunicação e a oratória como ferramentas para o marketing pessoal. O nosso entrevistado é o professor Luciano Santana Pereira. Ele é coach, gestor de carreira e foi palestrante da 4ª Semana de Contabilidade da Unicesumar, realizada esta semana. Olá, bom dia.
Bom dia.
Bom, o senhor falou durante essa semana, né, no evento da Unicesumar, 4ª Semana de Contabilidade, sobre marketing pessoal, ferramentas, né, de oratória, comunicação para o marketing pessoal. Exatamente que ferramentas são essas?
Nós temos a proposta, com a palestra, de abordar alguns elementos da oratória e da comunicação que eu chamo de oratória 3D, que são as três dimensões básicas da comunicação interpessoal. Então, durante a palestra, nós conversamos sobre os princípios básicos da comunicação, sobretudo no olhar da oratória, dessa parte do marketing pessoal, né, que é a comunicação. E depois nós também falamos sobre um olhar das três perspectivas, né, que compõem aí esse conceito da oratória 3D, que envolve a questão dos sentidos, envolve então a primeira dimensão, né, que seria a dimensão dos sentidos, a segunda dimensão da argumentação e a terceira dimensão, que é a imagética.
O senhor pode explicar cada um desses sentidos para a gente? Bom, cada um dessas dimensões, né? Os sentidos?
Os sentidos é assim, quando nós conversamos, quando nós nos comunicamos, né, e tudo isso vai impactar no marketing, né? Então, o conceito é que toda essa parte da comunicação, toda essa parte da interação interpessoal, dessa relação interpessoal, ela vai influenciando no posicionamento do indivíduo, do seu nome, do seu profissional, do seu pessoal. Então, quando nós falamos dessa comunicação sob três perspectivas, nós propomos um olhar mais aprofundado da comunicação, levando em consideração elementos conscientes e inconscientes da comunicação. Então, por que às vezes uma pessoa consegue influenciar mais, outra pessoa não consegue influenciar? Por que uma pessoa consegue persuadir, consegue prender atenção, outras pessoas não? Talvez um dos segredos seja exatamente o uso dessas três dimensões que eu comentei, né? Então, a primeira dimensão, que eu chamo de dimensão sensorial, ela trabalha na sua forma de comunicação, na sua forma de expressar ou de colocar suas ideias, o uso de palavras, o uso de elementos argumentativos, né, no seu texto, que vai remeter aos órgãos básicos de sentido, que é o visual, auditivo, sinestésico. Então, através da sua fala, através da sua palavra, você faz com que as pessoas enxerguem aquilo que você está falando. Então, se ela é mais visual, naturalmente ela consegue ter um canal mais aberto para a sua fala, né? Se você utiliza também argumentos, palavras-chave, né, que a gente fala, que vai acionar gatilhos mentais na outra parte, se a pessoa for sinestésica. Então, você descreve uma cena, você descreve uma parte, né, da sua fala, e a pessoa ela consegue sentir aquilo que está sendo falado. Então, esse é um dos pilares, né, uma das dimensões da comunicação 3D, né, que eu chamo das três dimensões. E nós, enquanto comunicadores, enquanto oradores, precisamos levar isso em consideração. Nós estamos em uma mesa de negociação, uma mesa de reunião, ou uma plateia cheia. Nós temos que levar em consideração que ali naquele lugar vai ter pessoas auditivas, haverá pessoas sinestésicas, haverá pessoas visuais. E eu preciso ter no meu argumento, na minha fala, no meu texto, elementos que possam abrir canais de comunicação com cada um desses perfis.
Então, quando eu dou uma informação importante, essa informação ela tem que vir, né, de forma, com esses elementos, de forma a atrair a atenção tanto daqueles que são visuais, né, tanto dos sinestésicos e dos auditivos.
Perfeito, isso mesmo. Então, eu preciso pensar o meu texto de uma forma que eu consiga falar com esses três perfis. sem saber quem são, naturalmente, né? Numa plateia cheia, eu não sei quem são cada um, mas eu sei que estão ali, eu preciso falar com cada um deles. Então, esse é um dos pilares que nós temos nessa oratória 3D, né? Essa é uma das dimensões. Por que que eu chamo de oratória 3D? Porque, basicamente, quando nós falamos em comunicação e na oratória, e na palestra também foi falado isso, não deixo de falar sobre isso, mas quando nós falamos em um curso de oratória, um curso de comunicação, nós ficamos muito presos à ideia de técnicas de comunicação. Então, como montar a sua fala, como se preparar, como pensar a postura corporal, como usar recursos audiovisuais. Então, assim, essa é a parte básica da comunicação, e eu chamo isso de habilidade técnica. São as habilidades técnicas da comunicação que você tem que dominar. Mas, por trás disso, tem essas outras dimensões que te dão profundidade na sua comunicação, né? Que vai te dar ali uma margem maior para se aproximar do seu público, né? Criar o que eu chamo de engajamento, que é diferente de só ter a audiência, né? Você ter as pessoas ali te ouvindo é uma coisa, você ter as engajadas interagindo com aquilo que você está falando é um outro nível de comunicação.
Agora, para atrair, então, o visual, o auditivo, são os recursos audiovisuais, né? A oratória bem encaminhada e tal. Agora, e para o sinestésico, como que é mesmo? Não entendi.
O sinestésico, você vai descrever, por exemplo, você vai dar um exemplo de um fato, dar um exemplo de uma situação, e vai descrever emoções. E aí você descreve que a pessoa ficou chateada, que a pessoa ficou feliz. Aí, olha, imagina uma pessoa que recebeu tal informação, então ela acaba sentindo aquilo junto. Ela vai imaginando aquilo junto, né? Se ela é mais sinestésica, ela é mais tato, né? Ela acaba incorporando isso. O auditivo também, né? Olha, pense comigo, olha, imagine isso aqui comigo, né? Então você vai usando palavras-chave que vai acionando esse gatilho mental, vai abrindo esse canal com o público. Essa é uma das dimensões, né? Que precisa ser treinada, tá? Isso é muito importante deixar claro, que todas essas condições ou esses conceitos aqui são habilidades que naturalmente nós não temos plenamente desenvolvidos. Aí algumas pessoas falam assim, eu não nasci para isso. Ninguém nasceu para isso, né? Todos que são bons hoje é porque treinaram muito, é porque estudaram muito, aproveitaram oportunidades. Então, não existe a pessoa que não consiga, né? Existe a pessoa que não quer. Então, eu sempre recomendo que, por mais que, porque eu falei, a palestra é o ponto inicial para um processo de reflexão, de aprendizagem. Então, agora cabe a cada um investir, treinar, buscar aprender, né, estudar mais. Então, todas essas habilidades, elas são totalmente passíveis de serem aprendidas e desenvolvidas.
O senhor falou sobre os sentidos, né? Agora falta descrever sobre a argumentação imagética.
Isso. Então, nós temos a segunda dimensão, que eu chamo aqui de dimensão argumentativa ou a dimensão perceptual, que é como que o público ele vai receber aquilo que está sendo falado. Então, eu tenho, nessa perspectiva, o orador ele precisa incluir na sua apresentação elementos que possam acionar gatilhos mentais no seu público com base em argumentos específicos. Então, são argumentos lógicos, são argumentos emocionais, são argumentos espirituais que eu comento. Então, na sua plateia, assim como vai ter o visual sinestésico e auditivo, haverá pessoas que têm uma percepção mais racional do assunto. Então, você, de certa forma, precisa argumentar, direcionando e demonstrando a utilidade prática daquilo, daquele conteúdo, considerando uma certa lógica, uma sequência, apresentando algum número, apresentando algum dado, que só essas pessoas vão absorver o teu conteúdo dessa forma. Haverá pessoas que você necessitará de um argumento mais emocional. Então, esse argumento ele trabalha com os componentes emocionais do espectador, né? Explora sentimentos, assim, das pessoas, as sensações. Então, existe um apelo mais emocional no argumento. E também apelos ou argumentos, né, na sua fala, espirituais ou com vínculo mais voltado à crença, à fé. Então isso tem sido muito comum ser utilizado, principalmente em palestras, argumentos que se utiliza da crença, né, utiliza da fé como forma para elucidar e reforçar um conteúdo. Então ele pega uma passagem bíblica, pega uma fala, e em cima dessa fala ele traz uma reflexão para o assunto que está sendo falado ali, ou faz um reforço com relação ao conteúdo. Então isso precisa ser pensado pelo orador também. Não só numa situação de apresentação para um grande público, mas também, como eu falei, imagina uma mesa de reuniões, você tem ali 10, 15 pessoas participando e você precisa expor uma ideia, sua ideia não está sendo muito bem aceita, uma ideia meio contraditória, como que você vai colocar isso? Vai precisar de um recurso mais racional, mais lógico, de repente para convencer as pessoas, né? Ou um apelo mais emocional, voltado para a satisfação do cliente, voltado para a satisfação do cliente interno ou externo, enfim. Então, é necessário pensar essas questões. E a dimensão imagética, que é o terceiro ponto, aí, terceiro pilar, né, do que eu chamo da oratória 3D, e o 3D vem exatamente de três dimensões. Nessa perspectiva imagética, o orador ele deve explorar o imaginário do seu público por meio do uso de contação de histórias, narrações, metáforas. Então, são recursos aí disponíveis para essa concepção imagética. Então, o uso desses recursos, né, de histórias, narrações ou metáforas, promove uma reflexão e uma aproximação do espectador ou daquele interlocutor com a mensagem que está sendo passada. Então, nós temos aqui três recursos básicos, né, que é o storytelling, que o storytelling, na verdade, é um termo em inglês, mas, simplificando, é a contação de histórias. Então, é um método muito utilizado hoje, e eu sempre comento que os melhores oradores são aqueles que contam boas histórias, e é uma habilidade se contar história, e essa história você transmitir a sua mensagem. E a história, ela prende atenção, a história, ela cria emoção, ela trabalha os sentidos. Então, o storytelling, né, a contação de história, ela vem a ser aí um recurso muito interessante para quem trabalha com a comunicação, seja interpessoal, seja uma comunicação de grande massa, alguma coisa assim, né? Depois tem a narração. No caso, a pessoa que está emitindo, ela, diferentemente da constatação de história, que ela pode ser um personagem da história, a narração ela é um terceiro, né? Ela é um narrador. Ela conta, mas ela não participa especificamente daquilo que está, da ação, né, que está acontecendo. Mas ela narra alguma coisa. E a narração também, ela cria emoção, ela cria vínculo, ela desperta atenção, ela traz o bom humor, enfim. Então, são recursos que vai trabalhar essa concepção do imaginário. E, por fim, a metáfora, que é uma forma de falar de uma coisa descrevendo outra. Então você fala, sei lá, você conta a historinha do sapo, que eu sempre comento essa aqui, que essa me marcou muito, quando Alvi, você conta a historinha do sapo que morreu cozido. Né? Então se você pega um sapo e uma panela com água fervendo, e você coloca o sapo na água fervendo, ele pula, porque ele sente e ele repele aquela água. Se você coloca o sapo na água fria, e você põe fogo, né, para esquentar a água, e a água vai esquentando aos poucos, e o sapo morre cozido, ele não percebe a água esquentar e ferver, ele acaba morrendo cozido. Isso é uma metáfora simples, mas que remete à ideia do quê? Da zona de conforto, a pessoa que se acomodou, a pessoa que não sentiu a mudança. Então, eu lembro quando, a primeira vez que eu vi essa metáfora, eu falei, nossa, meu, que legal isso, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, isso me marcou muito, e o uso de metáforas também, acredito que marca muito, leva as pessoas a um aprendizado diferente, uma relação com o conteúdo diferente.
Agora, para que tipo de profissional é importante ter essas habilidades?
Todos os profissionais, independente da carreira, porque hoje a comunicação, ela está presente em todas as nossas relações interpessoais. Então, seja a exemplo da semana, que é a semana de contabilidade, seja o profissional contabilista, seja um advogado, seja um professor, seja um vendedor, enfim, independente da carreira, a comunicação e, sobretudo, pautado aí nesses conceitos da oratória, elas alavancam demais a carreira do profissional. Então, o profissional que ele consegue se expressar, que ele consegue colocar suas ideias, consegue colocar emoção naquilo que ele está falando, ele consegue mais espaço, ele consegue mais visibilidade. Né? Então, ele consegue, entre aspas, se virar melhor nesse meio organizacional. E, naturalmente, aquele profissional que é mais tímido, que é mais fechado, que não consegue se posicionar, que não consegue colocar suas ideias à mesa, ele acaba sendo menos visto nesse ambiente que também é tão competitivo, né? Esse ambiente das relações interpessoais não deixa de ser competitivo. Então, eu costumo dizer que se você ter uma boa comunicação, isso ajuda muito, né? na carreira, no desenvolvimento da pessoa, na própria satisfação pessoal com aquilo que ele faz.
E há uma procura de profissionais por esta ferramenta?
Sim, eu tive uma experiência muito, muito interessante. Eu ofereci esse mini curso, né, que eu chamo de Workshop de Oratória 3D. Eu ofereci agora no mês passado, de forma online e gratuita. E eu tive mais de 200 pessoas inscritas. Eu achei assim fantástico, porque eu fui sem pretensão nenhuma. Publiquei nas redes sociais, né, a oferta, olha, workshop online gratuito, se inscreva, participe e tal. E mais de 200 pessoas se inscreveram, fiz uma transmissão ao vivo pelo YouTube, né, fiz uma transmissão interagindo ao vivo com o pessoal participando com o chat. Foi muito bacana, foi fantástico a adesão das pessoas e o interesse das pessoas. Depois eu recebi uma série de e-mails agradecendo, mensagens, feedbacks muito positivos da iniciativa, né, de compartilhar esse tipo de informação. Então eu senti assim que as pessoas possuem muita necessidade de aprender um pouco mais sobre isso. Talvez nem sabiam que precisavam. E aí quando elas começam a ouvir, começam a verificar o quanto é amplo esse assunto, começam a se dar conta, né, de quanto que precisam aprender.
Bom, então para quem está ouvindo e se interessar pelo curso aí online, se o senhor for fazer uma nova edição, é só procurar a sua página no Facebook.
Isso, exatamente. É facebook.com/atuaçãoprofissional. Lá sempre estou postando algumas informações, algumas mensagens e toda a divulgação que a gente faz desse tipo de evento, né? A gente acaba divulgando por lá.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e um bom dia.
Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos.